Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a instantes, Rosário Gamboa, Ana Sofia Carvalho e Nuno Botelho na análise de um dos momentos mais exigentes da vida coletiva do país, o momento descrito na última quinta-feira pelo Primeiro-Ministro como um momento extraordinário, uma luta pela nossa sobrevivência.
Batalha de todos. Não ao partido do vírus e do partido antivírus. Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses. Estamos todos juntos nesta luta.
Primeiro-Ministro, na última quinta-feira, aludir a um momento extraordinário a exigir um esforço coletivo para combater os efeitos desta pandemia, uma luta pela nossa sobrevivência, a que seguiu uma explicação de medidas que vão mudar durante semanas a nossa forma de vida, por exemplo, o fecho de escolas, restrições nos centros comerciais e restaurantes, limitações de visitas a lares, apoio aos portugueses que terão de ficar retidos em casa. Depois da declaração do Primeiro-Ministro, seguiu-se já na madrugada de sexta-feira um briefing de vários ministros com a comunicação social em que foram detalhadas as medidas apresentadas. A generalidade dos partidos esteve de acordo com as medidas apresentadas e também com o estado de alerta, pelo menos em vigor até 9 de abril. Fica interdita a realização de eventos em recintos cobertos que reúnam mais de 1.000 pessoas e ao ar livre com mais de 5 mil. Meios de proteção civil e forças e serviços de segurança ficam em prontidão para garantir apoio à população durante esta pandemia do novo coronavírus. Desobediência às autoridades constitui um crime. Professora Rosário Gamboa, muito obrigado pela sua presença. Este é um momento muito particular da nossa vida coletiva. Por onde vamos começar? Pelas medidas para a contenção do vírus, para a expectativa da eficácia destas medidas no sentido enfim, da manutenção da saúde pública, pela força que pareceres técnicos e científicos conferem a estas medidas, isto no sentido em que medidas de saúde pública, por exemplo, o encerramento das escolas, tem um enorme alcance, tem um peso muito simbólico para as famílias, e este é só um exemplo, mas são medidas que têm que resultar, sobretudo, para seres técnicos e científicos e não de qualquer tipo de pressão pública ou de grupo organizado. Pronto, por onde começar?
Eu gostava de começar pelo fundo. Antes de chegarmos aos pareceres técnicos, que estamos todos de acordo, temos que nos pautar por os pareceres técnicos, porque aquilo que mais abunda neste momento é a opinião, não é? Todos têm opiniões, as opiniões circulam, as falsas informações que são típicas da nossa época têm lavrado de uma forma terrível, semeando não só um pânico irracional, como também um risco e uma atitude temerária, absolutamente ignorante e também ali irracional. Eu quando digo que gostava de ir ao fundo, é no sentido de que as declarações que eu saúdo com muita veemência do Sr. Primeiro-Ministro e das medidas que foram tomadas, repousa sobre um facto que me parece da máxima importância, que é a noção de que isto é uma batalha conjunta. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que o que nos está a acontecer devolve-nos à dimensão da circunstância do mundo contemporâneo. Um mundo interconectado, em que todos nós somos parte de um organismo mais amplo, maior, não só no nosso território, na nossa comunidade, mas com o mundo inteiro. É uma epidemia, é uma pandemia global. E esta noção da conectividade, da relação de tudo com todos, dá-nos uma dimensão ética do ser humano ainda mais profunda, que é como nós hoje nos posicionamos no mundo, quem somos nós no mundo. Isto é, a nossa dimensão global, a nossa dimensão universal dentro da Terra, o nosso compromisso e ligações e implicações uns com os outros, que todos sabemos, mas que a pandemia traz de uma forma aguda, como um vírus que nos penetra a consciência e a pele, eu acho que essa é uma questão muito funda e que nos obriga a perceber aquilo que nós sabemos quando vamos ao supermercado e pegamos num produto e vemos que ele vem da China ou que foi feito no Chile e outras coisas que não estão lá, mas que por meio circulou por uma via aérea que passou por não sei quantos países e não sei o quê. A pandemia dá-nos uma dimensão maior. É a dimensão desta natureza humana hoje e como nós estamos não só interconectados, mas, e gostava de frisar isto, interdependentes. Estamos interdependentes para resolver a pandemia. A pandemia só se resolve numa relação em que nós, percebendo este elo de interdependência, vamos ser responsáveis por nós e pelos outros. Não só ao nível da nossa comunidade, do nosso local de trabalho, do nosso país, mas ao nível da Europa. É preciso medidas coordenadas e conjuntas que abarquem a Europa e que, de preferência, abarquem também uma dimensão mais internacional. Porque se há coisa que ficou visível, isto independente das características do vírus, que ainda que eu não seja especialista nisto, todos nós hoje sabemos um bocadinho mais dentro da imensa margem de ignorância que estamos a ter. E esse era outro dos aspectos que eu queria focar, inicialmente como uma das questões de fundo.
O do desconhecimento, da ignorância coletiva.
A noção de que somos devolvidos para uma noção de humildade face à natureza e face ao mundo, face à nossa própria percepção de homens e de conhecimento. Nós conhecemos muito, temos muita ciência, evoluímos muito. O mundo digital e tecnológico é uma coisa fantástica, o planeta está todo intercomunicado, nós temos coisas extraordinárias. Mas, de repente, ou porque o glaciar está a derreter, ou porque há uma pandemia do mundo, nós temos uma consciência cada vez maior e que temos que ter da humildade de quem somos no mundo, estes seres humanos frágeis, porque tão dependentes uns dos outros. Nós somos absolutamente dependentes uns dos outros. E esta noção da interdependência é uma noção da base da interresponsabilidade. E, simultaneamente, a humildade contra a arrogância. Simultaneamente, a humildade face ao nosso conhecimento, que nos deve não afastar-nos do conhecimento, mas tentar aprofundá-lo mais, mas com humildade, com consciência que, mais do que conhecimento, a própria natureza tem uma vontade e há circunstâncias que nos ultrapassam. Somos a espécie que sobreviveu neste planeta mais durante os últimos milénios, aquela que tomou conta do mundo, mas o mundo é mais do que nós.
Mas provavelmente uma espécie que sobreviveu, sobretudo pela interdependência e pelos laços que foi criando.
Só foi possível assim, justamente. O progresso e a civilização fizeram-se de elos.
Justamente. Professora Ana Sofia Carvalho, professora da Universidade Católica, especialista em ética médica, integra o Conselho Nacional para as Ciências da Vida. Não há muito tempo, há menos de mês e meio, e um pouco na sequência desta reflexão inicial da Rosário Gamboa, a Covid-19 era uma doença anónima, distante, infectava e matava numa cidade chinesa, de que muitos portugueses quase não tinham ouvido falar, ou ouviram falar pela primeira vez em meados de janeiro. Era algo a que se assistia, enfim, com interesse relativo e com o desejo de que não iria bater-nos à porta. Este domingo, a Covid-19 está no centro das nossas preocupações, no centro das nossas vidas, influencia relações, influencia e condiciona comportamentos. Que primeiras preocupações gostaria de expressar? Começar por onde? Desde logo pelas escolas, onde milhares de crianças e adolescentes, enfim, são incapazes de manter a tal distância social de que muito ouvimos falar nos últimos tempos?
Queria fazer uma diferença que me parece muito significativa em toda esta discussão, que é a diferença entre aquilo que é um desastre e aquilo que é uma catástrofe. Nós esperamos que realmente esta situação do Covid seja um desastre, porque vai ser, certamente, e portanto, mas que não se transforme numa catástrofe. A catástrofe é realmente onde temos uma falha total de todo o sistema. Por exemplo, para dar um exemplo que possivelmente é mais fácil para perceber, o 11 de setembro foi um desastre, não foi uma catástrofe. Catarina foi uma catástrofe, não foi um desastre, porque realmente as estruturas conseguiram, dentro daquilo que é uma situação tão difícil e tão complexa, darem resposta. O que é que isto significa? Significa, e portanto no sentido daquilo que falava das escolas, que realmente, ao contrário daquilo que é
aqui apenas como elemento, simbólico e de algumas interferências, mas os exemplos são, enfim, multiplicáveis por
claro.
Todo o tecido social.
Ao contrário daquilo que é, no fundo, o nosso foco quando falamos de ética clínica, portanto, que tem a ver com a proteção do melhor interesse da pessoa, quando estamos a falar na ética na saúde pública, o que é que acontece? Nós deixamos de ter essa relação do melhor interesse da pessoa e passamos a ter o melhor interesse da sociedade. Ou seja, temos um conflito entre aquilo que é o bem individual de uma pessoa e aquilo que é o bem comum da sociedade. E, portanto, estas medidas, de alguma forma, de restrição e de planos de contingência, encontram enquadramento ético aqui, porque realmente nós estamos a ferir princípios éticos das pessoas individuais, estamos a coagir a sua liberdade, estamos, e muitas vezes de uma forma absolutamente errada, a pôr em risco a sua privacidade, porque temos que fazer rastreios populacionais, porque temos que perceber com quem é que ela esteve em contacto, mas tudo isso temos inclusive, e a meu ver, eticamente poderia justificar, constitucionalmente não sou capaz de dizer, de fazer quarentenas obrigatórias e não pôr as pessoas de quarentena só se elas realmente concordarem. Porquê? Porque realmente nesta circunstância...
Mas essa justificação é importante. Até
essa justificação,
que,
para mim, eticamente que não há dúvida nenhuma. Quer dizer,
importa fazer alguma pedagogia e que as pessoas percebam
todas estas medidas
o grau de desafio coletivo.
Encontram um enquadramento ético, porque realmente é preciso corrermos alguns riscos do ponto de vista ético, riscos para a nossa autonomia, porque deixamos de poder sair de casa, riscos para a nossa privacidade, porque vamos ter rastreamento dos nossos contactos, mas há realmente uma lógica de bem comum que é mais importante numa circunstância de pandemia e que justifica realmente que sejam tomadas estas medidas e que tenham, eu acho que do ponto de vista ético, acolhimento ético de toda a gente.
Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto, empresário, que reflexão inicial neste momento complexo em que, na última sexta-feira, ficamos a saber... A Europa é já o epicentro mundial, global desta pandemia do coronavírus. Deixou de ser a Ásia, deixou de ser a China.
Sim, é para nós preocupante. Boa tarde a todos. De facto, esta atual pandemia, esta atual situação, traz-nos a todos enormes desafios. Desafios enquanto comunidade, como referiu a Rosário muito bem, desafios enquanto também para as empresas, desafios para as famílias, desafios para todos nós, enquanto pais, enquanto filhos. Eu acho que isto nos deve a todos fazer refletir. Tivemos a infelicidade de ver esta semana pessoas que supostamente deveriam estar, na sua grande maioria, de quarentena em casa e que foram passar a tarde à praia, filhos que foram passar a tarde à discoteca, gente que fez festas à custa desta desgraça. E, portanto, o que é que isto nos leva a refletir? É que, de facto, nós também podemos aproveitar estes momentos para refletirmos que sociedade estamos nós a construir. E, de facto, isto é, a todos os títulos, abominável o que se passou. E nós, enquanto portugueses, enquanto povo, temos que aproveitar para perceber que mensagens é que os pais estão a transmitir aos filhos, que autoridade existe por parte dos pais hoje em relação aos seus filhos, que regras têm os filhos em relação aos pais, mas também os pais em relação aos filhos e vice-versa. Ou seja, nós temos aqui pela frente desafios imensos. Enquanto empresário também posso afirmar que a situação que foi falada a semana passada, e tivemos aqui o presidente da AEP, o meu colega Luís Miguel Ribeiro, e falamos da dificuldade que isto vai trazer às empresas. Eu posso desde já testemunhar que tudo aquilo que nós falamos é pior ainda do que nós imaginávamos ao fim de uma semana, o que vai ser daqui a um mês. Portanto, eu posso afirmar que, de facto, há situações muito complicadas na vida das empresas, mas também essas...
E isso, enquanto empresário, pensar... Nuno, sim. Foi visível dia a dia no
dia
teu...
Dia. A degradação foi diária.
Na gestão dos teus negócios, da tua empresa, dia a dia, hora a hora.
Eu diria, hora a hora não direi, mas de dia a dia. Dia para dia foi pior e posso afirmar que, de facto, é muito, muito difícil... Muito complicado, temo pela vida de muitas empresas, porque Portugal é composto por, na sua grande maioria, por PMEs, pequenas microempresas, que não têm capacidade de tesouraria para aguentar 3, 4 meses sem faturar. E, portanto, nós estamos aqui perante situações muito complexas. Eu, enquanto empresário, tive também que já implementar um plano de contingência de tesouraria e tudo mais, porque, de facto, os desafios são imensos e vejo pessoas ao meu lado, com muito mais dificuldades, com negócios obviamente mais pequenos, e à medida que seja mais pequeno é mais complicado, e ao nível da tesouraria é urgente para alguns negócios, negócios que nós víamos ainda há um mês florescer e com ar florescente e risonho, e portanto e com futuro risonho.
Estás a falar de áreas para que os nossos
fundamentalmente restauração, por exemplo, alojamento local, vejo esses dois negócios com muita dificuldade hoje em dia.
Depois, e que na cadeia...
E que na cadeia se vai refletir.
Em tudo.
Nas encomendas do agroalimentar, naquilo que é o têxtil, nas encomendas do têxtil, em tudo o que tem a ver com esta área que, digamos assim, o cluster do turismo em si está-se a ressentir muito e, portanto, vai naturalmente mostrar, mais uma vez, aquilo que sempre afirmei aqui neste programa, a enorme transversalidade deste negócio, que é o turismo, e a importância que ele tem para outros negócios e a capacidade de arrasto para outros negócios. E até vai ser, desse ponto de vista, embora é triste ser à custa disto, mas é interessante perceber, e pode ser que alguns se convençam da importância deste setor, como ele arrasta e puxa por outras indústrias, por outros negócios, e isso é importante. Portanto, resumindo só, e parece-me importante, nós estamos perante enormes desafios. Volto a dizer, os desafios para as famílias, desafios para as empresas, desafios para os patrões, para os trabalhadores, desafios de relacionamento e até, se calhar, novas formas de relacionamento.
Exatamente.
E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é interessante nós refletirmos um pouco sobre isso.
Eu penso que as medidas...
Rosário Gamboa.
As medidas apresentadas demonstram exatamente o impacto que se imagina que isto pode ter. Vamos reservar aqui a área comportamental e social um bocadinho de lado, porque é muito importante.
Sim.
Eu gostava muito, muito, até porque temos a oportunidade como de ter um microfone na frente num momento tão difícil, que eu gostava muito de reservar algum tempo para isso, às vezes mais do que as questões técnicas.
E ter milhares de pessoas do outro lado nesta altura a seguirem-nos.
Acho que isto é uma responsabilidade, termos um microfone na frente numa altura destas, e eu gostava de aproveitar. Mas voltando às questões que o Nuno muito bem elencou, eu julgo que as medidas apresentadas, a sua transversalidade, as áreas que focam, as diferentes dimensões, desde o emprego às famílias, às empresas, às microempresas, aos créditos, aos bancos, toda essa dimensão demonstra o caráter sistémico, profundo, o impacto imenso que tudo isto pode ter a nível nacional, a nível internacional, torna a falar das relações de interdependência entre países e ao nível económico e financeiro, que também está aqui em causa, é muito grande, porque a questão da tesouraria, a questão de outra vez outro déficit. Isto é, nós temos um vírus...
Mas no plano internacional temos, por exemplo, na última sexta-feira, ao final do dia, a indicação de que a Dinamarca e a Polónia, dois países muito relevantes no contexto europeu, anunciaram o encerramento, o fecho de fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros.
A Dinamarca assustou-se com o aumento exponencial que tiveram, passaram de 40 e tal para 500 e tal. O que é normal dentro deste vírus? Que isto é outra questão importante. A Sofia deve saber melhor disso do que eu. Que é que o vírus não se comporta aqui como se comportou na China. O vírus não se comporta aqui. E mais, a capacidade de resistência e desenvolvimento do vírus, eu acho que isto deve ser a Sofia a falar, também nos surpreende e nos interpela. E agora, aconteceu com aquele conjunto de medidas. Trouxeram-nos a todos nós a verdadeira dimensão do que isto vai ser.
Pois.
E há outra coisa que ninguém sabe.
Eu não cheguei às medidas, mas podia lá seguir, mas concordo
agora
consigo.
Agora nós elencarmos, há aqui a verdadeira dimensão, e acho que o Governo atuou muito bem nesse aspecto, dimensão do que isto vai ter. E há outra incógnita, que essa é maior.
E no aumento do desemprego.
Sim. Aliás, basta uma coisa. Se nós tivermos as famílias em casa, porque estão a tomar conta dos filhos, o que é que isto significa em termos de baixas, de produtividade, de afetação de toda
cadeia.
A parte económica.
Toda a cadeia.
Não, eu queria...
Ana Sofia Carvalho.
Já falamos muito da parte económica, já falamos de muitos assuntos que são importantes. Eu acho que há neste momento dois assuntos que me estão a preocupar e que infelizmente eu ainda não consegui encontrar resposta em sítio nenhum para eles. O primeiro está relacionado com aquilo que
E provavelmente até escassa formulação, enfim, no contexto
exatamente,
público.
Exatamente, que é... Quer dizer, nós falamos da possibilidade de ter um desastre de saúde, que é no fundo aquilo que estamos a assistir. Falamos claramente que isso pode ter e pode ter como consequência um desastre económico. Aliás, tal como a Christine Lagarde veio
isso...
avisar. Eu acho que é muito importante nós termos consciência que neste momento estamos a passos largos a caminhar para também aquilo que é um desastre humanitário. Eu não encontrei dados, principalmente sobre a região norte, que eu acho que é aquela que está mais afetada,
Mas nós temos que perceber que a nossa camada de voluntários está muito centrada nos jovens e está muito centrada nas pessoas mais idosas. E, portanto, nós neste momento temos rondas de sem-abrigo a serem canceladas às resmas. Temos a ReFood, pelo menos aquela que é ao lado da Católica, a fechar. A verdade é que as pessoas comem todos os dias. E, portanto, eu acho que isto, e, quer dizer, tal possivelmente como aconteceu na eutanásia, nos dois lados da situação, é realmente absolutamente necessário nós encontrarmos aqui uma estratégia para que isto realmente não represente uma crise humanitária profundíssima. E isso, e eu por mim falo, tem que passar por nós, ou seja, tem que passar por aquele grupo de pessoas que estão, teoricamente, naquela margem de menos risco, que não têm comorbilidades e não tiveram doenças que realmente as fragilizem para uma situação desta natureza. E, portanto, são essas pessoas que, nesta altura, têm que estar ou têm que se voluntariar para fazer este tipo de coisas.
Ou seja, o que está a acontecer nesta altura é uma redução significativa.
Está a haver uma redução. Eu imagino que alguém deva estar a pensar numa estratégia, mas a verdade é que ainda ninguém apareceu verdadeiramente com uma estratégia relativamente a como é que vamos fazer com esta população. Obviamente vamos ter dificuldade em isolar, vamos ter dificuldade em tudo isso, mas quer dizer, eu queria chamar a atenção para uma coisa que, com certeza, por meu desconhecimento, eu não conheço o que está a ser feito, mas queria falar. Outra questão que me parece muito, muito, muito complicada é a situação de que nós falamos da crise relacionada com os doentes Covid, mas nós temos doentes outros que não Covid. E, portanto, eu imagino como é que uma pessoa idosa que está em casa sozinha tem uma pontada no peito e não consegue ligar para a DGS. Possivelmente vai ter muita dificuldade em ir a uma urgência porque as urgências estão completamente superlotadas. Por outro lado, se tiver necessidade de entrar numa cama de cuidados intensivos, pode não ter acesso a uma cama de cuidados intensivos porque as camas de cuidados intensivos estão a ser essencialmente ocupadas por doentes com Covid. E, portanto, eu sei que os planos estão com grupos de crise, os hospitais que estão com planos de crise estão com grupos de crise, mas é preciso realmente, dentro desta crise, nós pensarmos que há doentes outros que não Covid. E, portanto, há hospitais neste momento, possivelmente chegar lá um acidentado de moto e, se precisares se ligar a uma unidade de cuidados intensivos, já não tem camas disponíveis para o internar. E, portanto, é preciso realmente perceber de que forma é que nós vamos gerir esta situação de, no fundo, não estamos a privilegiar um doente face ao outro quando, no fundo, podemos ter doentes com critérios idênticos. E, portanto, isso é uma questão ética da maior importância, que é uma questão ética da triagem, ou seja, como é que nós vamos fazer a triagem. Eu, por exemplo, estive a fazer nas minhas aulas online esses exercícios com os meus alunos de direito, com conclusões engraçadíssimas, porque os critérios são completamente diferentes. Mas nós sabemos que Itália, neste momento, tem critérios de triagem, por exemplo, critérios de triagem baseados na idade, onde as pessoas com mais de 60 anos já não têm acesso a um ventilador. E, portanto, isso tem que ser um debate feito por toda a sociedade, porque nem o Parlamento, nem os hospitais, nem ninguém tem no fundo capacidade para escolher uma situação desta natureza.
Ana Sofia Carvalho, o que está a dizer é de uma sensibilidade extrema, de uma gravidade extrema, é um cenário limite do ponto de vista ético. O que acaba de dizer é que em Itália estão a ser feitas escolhas nesta altura.
Estão a ser feitas escolhas, há inclusive um documento público, eu tenho o documento italiano
com os critérios,
claro. Que mais uma vez, diga, é assim, nós com certeza vamos ter que fazer escolhas. E, por exemplo, hoje na discussão nós falávamos, mas quer dizer, nós vamos escrever uma coisa dessas, vamos realmente pôr um peso dessa natureza a... Mas verdadeiramente as pessoas têm que ter orientação e têm que ter orientações por duas coisas muito específicas.
A responsabilidade comportamental ser toda maior.
Sim, claro.
Porque assim, não há sistema nenhum no mundo.
Claro.
Nenhum sistema no mundo
consiga dar resposta a isto.
Pandemia.
É evidente.
Claro.
Nenhum. É evidente.
Por isso, neste momento.
Nenhum sistema está preparado para.
Sim.
Aquilo que a Sofia
Ou seja,
dizia
fique claro e dito por mim, que sou insuspeito, não há governo nenhum do mundo que pudesse fazer melhor do que isto que está a ser feito, desse ponto de vista. Isso eu também estou de acordo.
E aí é que eu queria ver. Aquela
mas
questão
gostava,
que ouvi
mas é importante
falar.
Ser eu a dizer.
Ou eu. Eu acho que estamos todos a dizer. Mas eu queria ver aquela mas questão é que o Nuno me estava a assinar
Exatamente.
Com a cabeça, que os ouvintes
Exatamente.
Não ouvem em casa, mas não estávamos os dois a concordar e com certeza que a Sofia também. Que é assim: só há uma forma de evitar que o Sistema Nacional de Saúde não arrebente mais.
Exatamente.
E que essas escolhas não tenham que ser colocadas.
Exatamente.
E isso faz parte dos nossos comportamentos.
Claro.
A questão dos nossos comportamentos, da nossa responsabilidade social, é imensa. Claro. E somos nós, com os nossos comportamentos diários,
claro,
que podemos fazer com que a situação que a Sofia falava, de termos que fazer opções absurdas, injustas, imorais,
claro,
pior
tudo
do que imorais,
sim,
antiéticas.
Sim. Sim.
Dizermos, somos nós com os nossos comportamentos. A importância que nós aqui temos que ter, repetindo um pouco o que o Nuno começou logo por avançar, como uma questão central, que é cumprir as normativas. E além de cumprir os normativos, termos o cuidado de proteger não só quem amamos, mas as outras pessoas que, claro, estão dentro da nossa esfera. E fazê-lo num equilíbrio muito difícil, que é o equilíbrio de cumprir o que está, mas também não entrar em histerias.
Rosário Gamboa, mas
deixa-me só dizer uma coisa. Por exemplo, eu estou muito preocupada com as crianças e com os adolescentes, porque eles vão estar, entre aspas, em quarentena. É preciso que essas crianças e adolescentes não percam a confiança no mundo. É preciso que o medo não alastre, não só no sentido do pânico público, isso que todos, claro, nós queremos evitar, mas que também essas crianças, esses adolescentes que não vão à escola, possam perceber que o mundo não é um lugar tão horrível, porque de repente, e nós sabemos quanto é tempo é que isto vai durar, temos que ter aqui um balancear, porque a responsabilidade também passa por a serenidade e tentar,
mas
dentro do difícil,
nesta avaliação e neste exercício de serenidade que este programa também, também procura ser, como interpretar, como avaliar, como analisar a questão que o Nuno Botelho colocava há pouco relativamente à questão da última semana, de uma praia completamente, de várias praias completamente lotadas, de bares com festas alusivas a esta questão. Onde é que falhamos? Quem falhou enquanto sociedade?
Eu acho que nós falhamos,
a família, os meios de comunicação que não, manifestamente,
que falhamos,
já não conseguem transmitir a mensagem.
Onde é que falhamos? Mas para mim,
quando é preciso
questões...
quando é preciso a polícia, por exemplo, na última sexta-feira em Matosinhos, retirar pessoas da praia de Matosinhos, o que é que falha neste processo?
Eu julgo que a primeira coisa que falhou foi a consciência do que isto era, e houve falhas de comunicação. Eu aí acho que houve falhas de comunicação. E continuo...
Desculpa,
e ainda...
eu por acaso ia mais longe, e desculpa-me, eu nisso sou mais, se calhar, exigente. Acho que há falta de civismo.
Não, isso
acho,
claro,
que o
que
povo português não tem civismo.
Não, não.
E, portanto, as pessoas acham que há meia dúzia de tontinhos que vão para a televisão, e tem que ser dito isto assim para as pessoas, claro, perceberem. Há meia dúzia de tontinhos, sim, que passam horas na televisão a falar sobre uma coisa que aconteceu lá na China, claro, e que isto não tem mal nenhum, claro, e que isto até se cura com um brufen e com um Benuron.
Claro.
E, portanto, deixa-me ir, mas é para a praia, aproveito que o patrão deixou-me ir para, claro, casa, e eu, em vez de estar em casa,
não, mas
na quarentena,
no caso da praia.
Ou os miúdos, em vez de ir para a sala.
Permite-me introduzir aqui este elemento, uma percentagem muito elevada, calculo, dos estudantes universitários.
Sim, mas, claro, portanto, isto mostra que estamos a falhar enquanto construção,
claro,
de uma sociedade.
Claro.
Estamos a criar e a formar...
O civismo é uma...
Desculpem-me a expressão, mas eu tenho que usar. Estamos a formar adolescentes selvagens.
É.
E gente que não tem um mínimo de espírito para, claro, viver em comunidade. Que só pensa em si própria, que está, claro, centrada no seu eu, e esquece que à volta dele há uma avó que tem um problema pulmonar,
muito
há
bem,
um avô que tem asma, há um pai que é diabético, e que isso não interessa nada, porque o que interessa é o bem-estar dele e uma tarde ao sol na praia. Isto tem que ser dito, e não
tem...
há que ter medo das palavras.
Eu acho que isso tem muito a ver.
É politicamente incorreto, mas é a verdade.
Os
políticos têm também muita dificuldade, às vezes, em dizer isto de forma,
claro,
mais clara. Podem até às vezes pensar, mas porque isto não é muito simpático dizer, não podem dizer. Mas isto tem que ser dito assim. Isto é, chama-se isto falta de civismo, selvageria, falta de educação, falta de olhar ao outro, atenção ao próximo, àquele que está ao nosso lado. Isto não pode ser. E nós, desse ponto de vista, temos que, se calhar, repensar tudo isto. Aliás, eu por exemplo, eu no meu caso, o meu pai é diabético. Eu tenho de ter muitos problemas. Eu não vejo o meu pai há 15 dias. E hoje liguei-lhe de manhã cedo, antes de vir para aqui, e estávamos a falar, e cuidado, e não sei, ele estava a fazer, esta semana até posso dar a decisão, estava a fazer uma fisioterapia a um pulso que estava com um problema, e eu disse, por amor de Deus, paro com a fisioterapia, era o que mais faltava. Ai, mas dói-me o pulso. Não interessa, antes uma dor no pulso do que outra coisa. Claro. E portanto, esse tipo de questão, este tipo de conversa, este tipo de negociação até entre nós todos, e de cedência de parte a parte, tem que existir.
É, eu queria só acrescentar que realmente estou aqui, eu e a Rosário, que no fundo temos, temos e tivemos responsabilidades educativas, que eu acho que isto realmente aponta uma falha muito significativa da nossa forma de ensino. Eu, por exemplo, tenho falado disso quando se fala da questão do futuro do trabalho e como é que vamos preparar os jovens para um futuro e para profissões que ainda não sabemos. E realmente, quer dizer, é assustador como é que as universidades, como é que o ensino secundário continua focado em competências e cada vez menos em valores. Quer dizer, nós hoje em dia formamos as pessoas, mas demitimos-nos de as educar. E, portanto, esta lógica da educação, que é, no fundo, permitir que as pessoas tenham asas para, em consciência, tomar decisões adequadas, tem sido realmente uma situação em que o ensino não tem mudado. Quer dizer, nós continuamos com o foco essencialmente em competências. O que nos interessa é que realmente o menino saiba muita teoria e que saiba teoria, no fundo, baseada na ciência. Onde é que está a educação para os valores?
Mas neste caso, objetivo notas. Da praia, não há também uma diluição da autoridade, a autoridade familiar,
a autoridade do pai e da mãe, o pai e a mãe que coartam o filho de ir à praia são castradores.
Há um pensamento muito light.
Muito coitado
light.
Da criança que
eu
tem que também aproveitar
de
e tal.
E até mais, eu não podia dizê-lo, mas adorei que não o tivesse dito. E estou completamente de acordo com os dois, com a Sofia, com esta questão de como nós educamos, desde sempre, desde cedo, desde pequeninos.
Sim,
até
sim.
E achamos que a universidade são questões científicas e técnicas e as competências são a esse nível e que não são. As competências sociais são
até
cruciais.
Até se chamam soft skills.
São cruciais.
Portanto, as competências...
soft, tem que ser soft.
Soft, brandas. Quer dizer, como se isto não fossem as competências para o mundo. Quer dizer, estas competências são as competências para eles serem, para eles saberem ser. Que é aquilo que a universidade, que a escola secundária, que a primária tem que fazer.
É aquilo que deve ser a preparação para o mundo... Há um filósofo que eu gosto muito, já que tem mais de quase 200 anos, que dizia uma coisa que eu achava muito engraçada. Ele dizia que nós nunca sabemos bem como é o dia de amanhã. Agora temos que nos preparar para que, seja qual ele for, ele ser capaz de viver bem e bem com os outros. E eu acho que muitas vezes nós esquecemos como tudo é tão disruptivo, tudo queda tão depressa, obsoleto, como dizem os nossos irmãos aqui ao lado, e perdemos o tutano da coisa. E o tutano da coisa, estamos todos aqui de acordo. O tutano da coisa é a construção de um ser humano sólido para o tipo de sociedade que nós queremos, não é?
Sim.
Onde as competências, com certeza, científicas, linguísticas, transculturais, o que lhe quiserem chamar, são necessárias para o exercício dessa dimensão contemporânea do que é a sociedade. Mas o mais importante... é a noção de indivíduo e a noção de sociedade que queremos. E só se faz uma sociedade com um conjunto de indivíduos que está mergulhado nesse espírito, não é? É
claro.
Assim que se constroem as sociedades. E acho que a questão que aqui foi equacionada é extraordinariamente importante. É pensarmos que estes comportamentos irracionais, imorais, que estamos a assistir, muitas vezes vêm das falhas educativas e das falhas que nós temos.
E relativamente ao comportamento dos meios de comunicação social, defendem que deveria ter, até na cobertura e nas entrevistas, um exemplo, nas entrevistas que foram feitas aos adolescentes e já aos adultos que se encontravam na praia, a formulação das questões, a regra geral, não foi feita com base na responsabilidade ou no ato que eventualmente estariam a cometer. Acha que o comportamento dos mídias tem também que enfim, entrar em modo reflexão numa altura destas? Ana Sofia Carvalho.
Possivelmente não nesta altura, mas quer dizer, eu acho que após toda esta situação deve ser feito não só pelos mídias, por todos aqueles que de alguma forma podem dizer alguma coisa numa circunstância desta natureza, que é no fundo avaliar o que é que correu bem e o que correu mal. Portanto, eu acho que agora é muito difícil estarmos a implicar ou estar a pensar mudar comportamentos. A verdade é que nós temos as pessoas idosas em casa a ouvir coronavírus, não sei, mas quer dizer, 24 horas por dia ou 10 horas por dia, o tempo que estiverem acordadas. E, portanto, de alguma forma isto também não contribui, claro, não contribui para que realmente não se gere o pânico, não se gere a desinformação e etc. E, portanto, com certeza é preciso existir uma estratégia delineada. Aliás, eu não trouxe aqui, mas a Sociedade Europeia de jornalistas fez um conjunto de recomendações que na maior parte das vezes não têm sido seguidas, e que eu acho que é importante, porque isto será a primeira de outras possivelmente que seguirão. E portanto acho que realmente agora é aprender com o que se fez de errado e fazer diferente. É assim, também desta forma e nesta fase em que já estamos, que quer dizer que no fundo já acendemos o rastilho de que a toda a hora e a todo o momento estar a falar, com certeza também não é prudente agora mudar a estratégia. Estava a falar com uma amiga italiana e ela estava-me a dizer: nós sabemos, por órgãos de comunicação social não oficiais, que houve um desembarque de umas forças da NATO, imagino que eventualmente tenha sido para construir hospitais de campanha, não tenho a mínima ideia porque também não consegui encontrar nos canais formais essa informação. Mas quer dizer, não aparece nada na televisão, ninguém nos informa sobre o assunto. E portanto, nós, no fundo, agora temos esta necessidade de ir alimentando.
Mas se não há, provavelmente, uma informação num órgão de comunicação, usando a sua expressão, não oficial, provavelmente estamos a falar de fake news.
Não se sabe. Mas não, quer dizer, também é importante eles denunciarem aquilo que são fake news e dizerem realmente ouvi isto, e nós, tanto quanto conseguimos averiguar, isto é uma fake news, e portanto isso também é uma notícia. Quer dizer, dizer que é fake news um assunto também é uma notícia.
Justamente.
Eu relativamente à comunicação social, e estou à vontade, também tenho sido várias vezes crítico, distinguiria em dois momentos. O primeiro momento, que acho que estiveram manifestamente mal, foi até, entre aspas, descobrirem um infectado com Covid-19. Sim. Esse momento foi, ou seja, havia uma correria a tentar ver quem era o primeiro que descobria o Covid-19.
Parecia que estávamos em déficit,
porque não tínhamos, éramos um país muito mau.
E o primeiro foi uma situação de violação de privacidade incrível.
Deixem-me agora, eu não interrompi, sim, agradecia. Portanto, tínhamos aqui um déficit, de facto, dramático, porque realmente não tínhamos ainda encontrado o Covid-19. A partir do momento em que isso aconteceu, eu acho que houve acho que caíram em si e perceberam que poderiam ter um aspecto mais pedagógico. E eu acho que aí tem acontecido, e não é pela forma como as perguntas foram formuladas aos jovens que estavam na praia que há problema. O problema é os jovens terem ido para a praia, não, sim, é a notícia em si. Sim. E, portanto, o facto de terem dado notícia escandalizou uma
parte do país. Houve perguntas
gerou,
do tipo, está um dia ótimo, a pergunta não foi formulada no sentido, temos uma pandemia ou uma epidemia em curso, não sente...
Se me des licença, eu direi, então, o que é que eu acho que é a seguir?
Claro que sim.
A pergunta é mal formulada porquê? E as perguntas são mal formuladas porquê? Eu queria aqui distinguir. É que os meios de comunicação social vivem também eles tempos muito difíceis. E tempos em que são absolutamente sugados, drenados dos melhores quadros, porque de facto não há condições para ter mais gente nas relações e as melhores pessoas nas relações. Eu não sei quem era o jornalista em questão, não tenho nada contra a pessoa, mas realmente uma pessoa que faz essa pergunta não está, digamos, se calhar habilitada a fazer aquela reportagem. Mas a culpa não é do meio de comunicação social, não é, neste caso, é de quem de facto, sim, faz a pergunta. E portanto, a notícia tinha que ser dada, e acho que tem valor informativo. A forma como as perguntas são feitas pode não ser a melhor, mas o mal não é do jornalista que lá está. O mal é de quem vai para a praia apanhar sol quando devia estar em casa de quarentena. E, portanto, porquê é que isto acontece? Porque, de facto, os meios de comunicação social vivem tempos difíceis e porque o mercado está muito complicado para eles. Portanto, também aí nós temos que também refletir que comunicação social queremos, que tipo de valores é que deve transmitir e que tipo de financiamento é que pode ou não existir. Aliás, o Presidente da República já várias vezes abordou esse tema e, portanto, eu acho que esse é outro ponto da questão de que nós devemos pensar enquanto sociedade.
E neste espaço, neste segmento, sim, provedor do ouvinte do Conversas Cruzadas, a Rosário Gamboa, que vai acrescentar algo.
Sim, eu gostava de dizer duas coisas. Acho que a comunicação social tem um papel fundamental, em particular nestes momentos críticos.
Está a ter.
Na comunicação, tem que o fazer de forma transparente,
sim,
tem que o fazer de forma pedagógica. Eu tenho uma leitura um bocadinho mais, digamos, mais penalizadora do que o
menos
Nuno,
benévola.
Porque, menos benévola, porque entendo que os diretores de informação e quem faz a edição das notícias é responsável por aquilo, claro, que é transmitido.
Mas porque,
independentemente da jornalista,
claro,
ou da volta de formação.
E estamos,
claro,
de acordo,
ainda
mas
que
o negócio está tão complicado,
sei,
que é preciso dar a notícia,
Nuno,
mais,
claro,
escabrosa.
Eu trabalho
para poder,
com esse setor neste,
não é,
momento.
Eu sei, portanto,
e assim, o que eu julgo é que, até porque o negócio está escabroso, abriu-se uma janela de oportunidade cada vez maior para tudo o que é sangue ser interessante,
sim,
não é? E tudo o que é sangue que faz, sim, e que faz parangonas de jornais, tudo isso é explorado de uma forma indecorosa, sem pudor, sem o tal civismo, sem o tal controle e sem,
claro,
a menor preocupação pedagógica, o que vai contra o estatuto deontológico dos jornalistas.
Sim.
Ora, acontece que nós sabemos, há órgãos de comunicação social que se têm especializado exatamente nisso, até porque dá audiências. O que estamos a ver, enquanto aqui estamos a conversar, e temos alguns ecrãs de televisão na frente, são um pouco testemunho disso. Uma coisa é fazer a informação. Outra coisa é perguntar à senhora, então quantos familiares tem? E sofre muito, está muito doente, então você morreu o marido. Como acontece antes desta questão do coronavírus, acontecia em outras situações.
Claro.
Que é exploração irracional, emocional, completamente sem a menor questão de informação. E quanto mais a coisa for escabrosa, mais for dolorosa, mais a ferida estiver exposta, melhor, porque mais vende. Aí eu considero que, mesmo que não seja uma fake news, porque estão perante um facto concreto, é desinformação.
É
absolutamente desinformação. E tem que se distinguir o que é informação do que é desinformação. E por isso eu penso que a questão que aqui é colocada é assim. Há outra questão que eu gostava de dizer e que há bocado referimos. É óbvio que há canais que são de notícias e que devem continuar a transmitir notícias. Mas também devemos ter a preocupação que as pessoas, num momento tão difícil, não podem estar a ser bombardeadas de manhã à noite, quantos subiram, quantos desceram,
claro,
quanto isto, quanto aquilo. Porque uma coisa é a informação, outra coisa é poder respirar
e a necessidade de contextualização.
E ter aquilo que eu lhe dizia, em particular aos jovens, alguma confiança no mundo.
Claro.
Ana Sofia
eu
Carvalho.
Posso só, e porque falamos do estatuto deontológico de jornalista e porque estamos a falar da comunicação, uma das coisas que esteve mal, e portanto aqui a culpa certamente não foi só da comunicação social, aliás, porque houve um modo, houve depois um modo faciendo diferente relativamente a isso, foi que relativamente àquele primeiro caso, quer dizer, houve uma total violação daquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer dizer, toda a gente consegue facilmente identificar quem era a pessoa, quem era a primeira pessoa, porque disseram que era médico, disseram qual era a especialidade médica, disseram que hospital trabalhava.
Disseram que tinha 60 anos
tinha
e que tinha 20
anos. E, portanto, isto realmente é uma violação total. E é assim, se realmente isso é uma responsabilidade que nenhum jornalista pode aceitar como ética, porque realmente nem é só ética, inclusive é penalizada do ponto de vista legal.
Mas no caso do outro tripulante, do cidadão português que se encontrava no Japão, a bordo do navio de cruzeiro, não o senhor Maranhão, mas o outro, reserva total,
total
de identidade.
Sim,
mas isso já foi
depois.
Mas isso já foi depois.
É claro que não correu
isto
bem, mas nestas coisas, e nós estamos numa pandemia, volto a recordar, há coisas que não correm bem.
Não.
Portanto,
claro, não, mas é...
vamos pensar no mais importante,
claro.
Não vamos só olhar para a árvore, temos que olhar para a floresta.
Claro,
e, portanto,
que sim.
Desse ponto de vista, o que me preocupa é as consequências na economia, as consequências na vida das pessoas.
Nuno.
O que é que vai ser deste país depois
disto reflexão
passar?
Final.
Quando é que isto poderá passar?
Reflexão
que... Deixa-me só dizer uma coisa acerca da irracionalidade. Em Felgueiras, em Lousada, houve uma unidade de saúde pública e outra particular que puseram nas portas que não atendiam doentes de Felgueiras e da Lousada. Isto aconteceu. O que quero dizer
onde,
com isto...
Exatamente? Onde exatamente?
Em Felgueiras e em Lousada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer
então,
que...
Não atendiam utentes dos próprios concelhos?
Sim, não atendiam.
Dos próprios concelhos?
Sim, porque assim, a irracionalidade...
A estupidez humana.
Não é só a irracionalidade do risco, da falta de civismo. É a irracionalidade de um pavor de ignorante que é capaz de excluir o outro em momentos difíceis.
Claro.
A Clara Ferreira Alves escreveu uma crónica já no início deste facto muito interessante no Expresso, onde ia buscar a peste de Camus para fazer a comparação com hoje, ainda que a peste de Camus tinha sido feita num contexto completamente diferente. Mas onde as personagens, desde o medo, a quem fica até ao fim, claro, e a minha homenagem aos profissionais de saúde, claro, àqueles que com alguma idade regressam aos hospitais para ajudar os doentes, aos voluntários, a nossa homenagem, que acho que é assim. Sim.
Ao temível efeito cavalo de Troia,
que pode alugar nos hospitais. Aqueles a quem a peste desperta os piores sentimentos, como o sentimento de falta de humanidade e de exclusão. Sim.
Esta reflexão da Rosário Gamboa leva-nos para a questão final, que é... O que acham que vai, como é que vai ficar esta Europa, esta União Europeia, depois da crise de Blada? Vamos ter provas de grande solidariedade, de egoísmo? Temos, de resto, de meio da semana, esta decisão do Presidente Donald Trump de interromper os voos ou de proibir os voos com a União Europeia e com uma série de cidadãos europeus. Como é que acham que, do ponto de vista dos egoísmos, dos nacionalismos, esta questão vai acabar, Nuno?
Vai acabar, tanto de forma é muito preocupante. Nesta altura, prever. De forma muito preocupante. Eu acho que isso vai exacerbar esses movimentos populistas, xenófobos, e que a todos nos devem preocupar também enquanto sociedade. Não é só a selvageria e a falta de civismo, mas também a falta de valores, a falta, volto ao mesmo, de olhar ao próximo, olhar, não nos centrarmos só no eu. E, portanto, obviamente, Donald Trump tomou esta posição, vamos ver até quando e de que maneira, mas atrás dele virá Bolsonaro, de certeza.
E numa altura em que há um drama humanitário...
Claro, temos migrantes, a crise de migrantes,
e a estupidez num mundo, desculpe interromper, num mundo global, ter posições unilaterais.
Exatamente.
Claro. Que em vez de a compreensão multilateral... Desculpe, então...
Não, é que eu ia mesmo aí, é que isso vai ser por aí que eu acho que Donald Trump se vai desgraçar, desculpem a expressão. Ou seja, nós vimos esta semana, por exemplo, a China a enviar material de apoio à Itália, com material que Itália não dispunha, e China desembarcou uma série de material absolutamente necessário.
E médicos
e material de apoio. Ou seja, a diplomacia chinesa, claro, os chineses a aproveitarem este momento para fazerem diplomacia, em algo que todos nós agradecemos, e ninguém pode dizer que não é útil, que não é importante e que não é uma boa ação, uma ação por bem, mas ao mesmo tempo a fazerem diplomacia. E ao contrário, os americanos a fecharem-se sobre si mesmos. O que é que está a acontecer? E nós vemos isso. A economia americana vai desacelerar, porque necessariamente vai desacelerar, porque os americanos precisam de apoio também do melhor mercado, que é o mercado europeu.
Em ano eleitoral,
para Donald Trump. Uhum. E temos os chineses a pescarem o olho à Europa. Isto é muito interessante de ver, e é isso que eu acho que espero ver, ou seja, que consequências é que isto vai ter para o futuro.
Ana Sofia Carvalho, reflexão final.
Primeiro dizer que realmente a União Europeia é o reflexo das pessoas que temos, e portanto tudo aquilo que tivemos a falar até agora reflete-se naquilo que é a lógica do que irá e como irá, o que irá acontecer na União Europeia. Portanto, ao contrário da lógica oriental, onde cumprir as regras é algo muito, muito importante, na União Europeia, principalmente em alguns países,
a Sul,
o cumprir, exatamente, esta lógica tão kantiana não faz grande sentido. Mas, quer dizer, por outro lado, nós... Como a Rosário bem disse, quer dizer, nós temos que olhar para estas crises com olhar de esperança e perceber que realmente a União Europeia é, ao contrário dos outros países, inclusive é dos Estados Unidos, tem uma matriz solidária e tem uma história de solidariedade muito forte com eventos e com catástrofes que nos aconteceram, como a Primeira e a Segunda Grande Guerra. E por outro lado, e aqui já numa lógica que no fundo é positiva, mas é positiva pelas piores razões, isto está a afetar os europeus, e portanto não está a afetar os outros, está a afetar os europeus. Portanto, ao contrário da crise dos migrantes, que afeta os outros, não nos afeta a nós, talvez aqui, e portanto relativamente à pandemia...
Afeta nesta altura muito um país europeu, a Grécia.
Exatamente. Nós consigamos ter uma lógica de que afinal isto não é um problema dos outros, é um problema nosso, e portanto vamos mais é ser solidários, porque somos nós.
E, portanto, isso é, no fundo, a mensagem mais perversa, que é ser solidários porque somos nós e porque são pessoas que nós olhamos e reconhecemos como outros. Talvez os outros que estão ali a passar as fronteiras e nos campos de refugiados, nós tenhamos mais dificuldade em olhar para eles como os outros igual a nós.
Muito obrigado pelas vossas reflexões neste período tão complexo da nossa vida coletiva. Ana Sofia Carvalho, Rosário Gamboa, Nuno Botelho, disponíveis para ouvir a qualquer hora em rr.sab.pt e nas plataformas habituais de alojamento de podcasts. Boa tarde, continuação de Bom Domingo. Conversas cruzadas.